Já dizia o ditado: filho de Levias, Windfish é. Este é o Papo de Milk Bar número 35. Listen! Lá que tá lá atrás, diretamente com a que tá nessa mesa de boteco, eu sou o Sami Fraia, vulgo Tueiro, e o final do Link's Awakening é bem melhor que o final do Lost.
Olá pessoal, eu sou o Andy, é um prazer estar novamente no Papo de Milk Bar, isso parece um sonho.
Fala aí galera, eu sou o Felipe Ferraz, e nesses tempos conturbados, nada melhor do que ficar numa ilha deserta.
Pois é pessoal, após um período tempestuoso, nós acordamos naufragados para papear sobre o primeiro Zelda para consoles portáteis, o The Legend of Zelda Link's Awakening. É um jogo clássico que, não apenas por calcar o caminho que outros Zeldas portáteis iriam seguir, mas introduziu uma série de iniciativas que se tornariam padrão, como o enfoque na narrativa e até elemento de gameplay. Nós vamos falar como esse jogo foi concebido, a sua história tão envolvente. Vamos fazer comparações entre a versão normal, a Deluxe e o remake do Switch e muito mais. Então, afie os instrumentos das sereias e vamos papear! Estamos no começo da década de 90, período esse em que o A Link to the Past estava sendo concluído ou estava sendo terminado. E nesse meio tempo, lá no QG da Nintendo, lá no Japão, algumas pessoas já estavam mexendo com alguns dev kits do Game Boy, porque o Game Boy, creio que já tinha sido lançado nesse período. Alguns desenvolvedores da Nintendo já estavam mexendo um pouco nesse dev kit do Game Boy para desenvolver alguns jogos. E havia alguns desenvolvedores lá dentro da Nintendo que o que eles faziam, eles tinham o pouco de tempo livre que eles tinham, eles meio que faziam como o próprio Tezuka, que foi o diretor do A Link to the Past, comentou, eles faziam tipo sabe aqueles clubes escolares que as pessoas, que os jovens fazem logo depois das aulas? Era mais ou menos como o que os desenvolvedores da Nintendo estavam fazendo. Depois do trabalho, eles pegavam esses dev kits de Game Boy e começaram a fazer tipo um joguinho no tempo livre deles. Era tipo, nem era um projeto formal que estava sendo custeado pela Nintendo. Não é nem um projeto nem nada.
É curioso isso, que esse modelo é um pouco parecido com o que a Google faz hoje em dia. A Google, os programadores da Google, eles têm 8 horas de trabalho diária, né? Só que eu acho que 2 dessas horas você pode fazer o que você quiser. Você pega qualquer projeto da Google e você faz o que você quiser nele. E se der alguma coisa, inclui no projeto. É uma ideia parecida de, deixa o povo praticarem a criatividade com o que eles quiserem. E se der certo alguma coisa, a gente traz para o desenvolvimento de verdade.
Sim. É uma forma de até deles ficarem acostumados com desenvolver um jogo de uma plataforma sem sentir todo aquele peso e a cobrança de ser um projeto financiado para virar um jogo oficial. Mas dessa brincadeira foi quando começaram a surgir as ideias que serviriam de base de gameplay que por vindouro Link's Awakening. Mas enquanto essa equipe ficava fazendo essas brincadeiras nesse tempo livre, como eu comentei, o Takashi Tezuka, que foi o diretor do primeiro Zelda e do Link's Awakening, tinha pedido permissão para a Nintendo para fazer um Zelda para portátil. E a primeira ideia inicial deles era basicamente fazer um port do A Link to the Past pro Game Boy. Tipo, a gente pode pensar que ideia inusitada ou até ousada. Tipo, fazer um port de um jogo do tamanho que é o A Link to the Past para caber num jogo de Game Boy. Mas vale lembrar que isso não é a primeira vez que a gente vê uma coisa dessa acontecer. Tipo, a própria Rare, como a gente comentou lá no último sidecast sobre Donkey Kong, ela conseguiu fazer um uma versão do Donkey Kong Country dela para rodar no Game Boy normal. É possível, fazendo as limitações corretas. Mas ele tinha essa ideia inicial. Mas conforme o desenvolvimento foi passando, não demorou muito para ele querer fazer um jogo de Zelda original pro console do Game Boy. E que, sinceramente, eu acho que foi até a melhor saída, porque como a gente acaba vendo no Link's Awakening, ele é tão diferente do que a gente acaba vendo no A Link to the Past, que até em termos de gameplay, que até ficou melhor para ele ser assim um jogo mais original do que só um port de um jogo famoso que acabou tendo. E, assim, dado o caráter livre, que era essa iniciativa de fazer esses cursinhos escolares que eles estavam fazendo, os desenvolvedores iam inserindo na cara dura referências e personagens da Nintendo a rodo. Eles até comentaram uma vez que eles tinham inserido, por exemplo, o Kirby tá no Link's Awakening, eles nem se preocuparam em contactar a HAL para adicionar o Kirby dentro do jogo, eles simplesmente colocaram lá e nem avisaram ninguém. Isso acaba sendo até um dos charmes do Link's Awakening, essas referências da Nintendo, que a gente vê Mario, a gente vê Yoshi, a gente vê até inimigos do Mario ali no jogo, ali na ilha, fazendo suas coisinhas.
Vai um pouco além disso, tipo, tem Mario e Kirby, que são duas séries bem conhecidas hoje em dia, tem uma referência a Sin City, tem um personagem do Sin City no jogo.
Ah, sim, o senhor Wright, não é?
Wright, é. E tem um personagem de um jogo que só saiu no Japão, que é o Kairo Notame Nikane Wanaro, que é a engine desse jogo foi usada pra fazer o Link's Awakening. Eles estavam fazendo esses projetos no tempo próprio, mas eles não fizeram do zero. Eles já tinham a engine de um outro jogo que era parecido com Zelda, então eles partiram desse ponto e colocaram um personagem do jogo também no jogo, no Link's Awakening.
Ah, igual Mario 2? Fizeram de outro jogo?
Não, não é igual Mario 2. O Mario 2 eles só trocaram os skins dos personagens. Esse é um outro jogo separado, completamente diferente, mas eles pegaram as bases do jogo pra fazer o Zelda. Como, por exemplo, dando um exemplo bem tosco, é como Majora's Mask foi feito em cima do Ocarina of Time. Ah,
tá. Ou, por exemplo, Ocarina of Time, que a base dele vem do Mario 64.
Isso.
E é interessante que ele, o próprio Tezuka, ele vinha o jogo no começo como se fosse uma paródia de Zelda. Até acho que não sei se foi o Aonuma ou se foi o Iwata. No Iwata S perguntou: mas como você pode estar fazendo uma paródia se é da sua própria série? Mas aí ele, era sensacional, a gente estar fazendo uma paródia. A gente era tão assim solto, despretensioso. Inclusive, o Tezuka falou que ele não lembra de nenhum problema no desenvolvimento, porque tudo fluiu tranquilamente. O desenvolvimento do jogo, as ideias iam saindo e o jogo saiu de boa. Tanto é que o jogo ficou pronto, acho que, salvo engano, Em um ano e meio, eles, do começo do desenvolvimento até lançar, ele tava pronto, sem nenhuma grande dificuldade pra fazer ele.
E isso de ser uma paródia, dá pra sentir um pouco disso ainda no jogo final, né? Porque tem uns momentos que é até engraçado, porque a série era tão nova na época, só tinha, esse foi o quarto jogo, né? E eles fazem umas piadinhas com coisas da série que são padrão até hoje. Tipo, quando a Marin começa a seguir o Link, que aparece como se ela fosse um item, ele pegando a Marin. Tem uns momentos assim, tipo, fazendo piada mesmo com coisas normais da série. Uhum. Tipo, o Link sempre levanta os itens, então ele vai levantar a pessoa que tá seguindo ele também.
Sim. Isso mexia no Switch.
Sim.
Posso dizer que um dos grandes chamariz do jogo, além de alguma coisa que nós vamos enumerar na questão de gameplay dele, é a história do jogo. Porque, primeiramente, é uma história bem fora do comum que a gente tem nos últimos, dos três primeiros Zeldas, que é o Zelda 1, Zelda 2 e o A Link to the Past, que são bem fantasia medieval, de um mal que está assombrando um reino e cabe o Link lutar contra esse mal juntamente com a princesa Zelda, coletar Triforce. Nesse jogo não tem nada disso. Nesse jogo já parte da premissa de que o Link tá numa tempestade, ele tá num barco, e ele acaba se encontrando naufragado numa ilha. Uma ilha muito curiosa, que tem um ovo gigante no topo da montanha mais alta da ilha. E ele é resgatado por uma tal de Marin, que acaba ajudando ele, né, a socorrer ele da praia. E nisso, o Link acaba se aventurando pela ilha, conhece os moradores da ilha, que é uma ilha bem curiosa, é uma ilha bem meio estranha. E ele começa a receber a orientação de uma coruja. Inclusive, fica a curiosidade, que eu creio que esse seja o primeiro Zelda em que o Link recebe, assim, orientações através de um NPC, no caso uma coruja, e que viria a se repetir Ocarina e no Majora.
Esse jogo, o Ocarina of Time tem bastante inspiração nesse jogo, embora o grosso da história do Ocarina of Time seja baseado no Link to the Past, mas ele tem vários elementos, assim, que vieram diretamente desse jogo. A coruja é um deles.
Pescaria.
A sequência de troca, que tem pra você pegar um item no final, começou no Link's Awakening.
Como o próprio Andy citou, realmente esse também é o primeiro jogo que tem pescaria.
Pescaria. A Marin e o Tarin viraram a Malon e o Talon no Ocarina of Time.
Às vezes eu esqueço que eles vieram desse jogo, não o contrário.
Sim, é.
Mas, assim, falando da história em si...
É outra coisa. Não, desculpa interromper. A sidequest das escútulas, que também é uma coisa que sempre tem agora em Zelda, né? De uma forma ou de outra. Tipo, no Breath of the Wild são as Korok Seeds e tal. Começou com as conchas no Link's Awakening também.
Sim, verdade. Bem lembrado. Agora, não lembrei dos detalhes, mas essa coruja vai incentivando o Link a meio que desvendar o mistério da ilha. E conforme nós vamos jogando, nós vamos nos aventurando em algumas dungeons. E a história vai meio que se abrindo pra gente. E a gente começa a descobrir qual é o grande segredo dessa ilha. Mas, assim, eu vou evitar de não entrar em muitos detalhes, mas acho que inevitavelmente durante esse cast a gente vai acabar falando o que se trata. Mas, assim, não é nenhum segredo, assim, não é nenhum plot twist que é reservado pro final. Só se você não tá prestando atenção.
Até que é um pouco que é reservado pro final, né? Mas hoje em dia já revelaram isso em tantos lugares que, tipo, acho que até na caixa do jogo fala.
Ele meio que brinca com a grande revelação pra se tornar o chamariz do jogo. Meio que brincou na nossa abertura até.
Sim.
Mas eu digo isso porque eu lembro que eu, quando eu tava jogando, essa revelação acontece não no final. Eu acho que é uma ou duas dungeons antes de você enfrentar lá, porque você encontra um mural e esse mural te explica o que é onde você tá. Aí até o Link fica... Ele fica incrédulo quando ele lê aquilo, ele fica caducando. E depois a coruja te confirma que é verdade o que aquele mural tá falando.
A história desse jogo é legal que ela tem um tema... como você falou antes, até então Zelda era só a historinha padrão de herói salvando a princesa do grande mal. Mas essa história ela tem um tema mais profundo, assim, que dá pra você tirar até coisas filosóficas do tema.
Uhum.
Que é outra coisa que alguns outros jogos da série tentam trazer. O Majora's Mask trouxe muito disso, o Wind Waker tenta trazer um pouco mais de motivação pros personagens.
A verdade é que nos três primeiros jogos, a história só servia meio pra... de pretexto pra justificar o que ele estaria fazendo. Até que a história ficava muito relegada aos manuais, não era obrigatório tu ler, o Link era jogado em algum lugar, tu vai explorando e vai jogando. Nesse a história, as conversas que tu tem com os NPCs tem um papel muito mais importante e até é o elemento motivador de tudo que tá acontecendo naquela ilha, pra tu descobrir. Te colocaram a missão de despertar o Windfish. Mas por que despertar o peixe? Porque ele tá dormindo porque ele tá amaldiçoado. Ele tá amaldiçoado e tá tendo uma série de pesadelos. Que é o que justifica todos esses monstros que nós estamos enfrentando. E tal, mas começa a indagar uma série de coisas e a história, na verdade, ela é contada dentro do jogo. É com as conversas, é com os murais que tu vai encontrando. Então, esse também é um Zelda pioneiro em questão de direcionar a narrativa. Então, se teve algum momento em Zelda que a gente começou a ter preocupação maior na narrativa, foi através do Link's Awakening, que inclusive eles confirmaram que uma inspiração que eles tinham para elaborar o roteiro dele foi a série do Twin Peaks. Então, você consegue perceber realmente que o Link's Awakening dialoga muito com a temática que é o Twin Peaks.
Eu nunca assisti Twin Peaks, então não tem muito como.
Eu também não sou capaz de opinar.
Nós somos três, então, mas só pra deixar comentado que é uma série que também se se passa num ambiente que não é na nossa realidade, tipo, um mundo realmente de sonhos também. E toda hora a gente fica se questionando a realidade dos fatos que estão acontecendo. Ah, e quem elaborou essa história toda bem emaranhada e construída foi o Yoshiaki Koizumi, que nos últimos anos se tornou uma figura pública da Nintendo, assim, uma figura que a gente conhece bem mais, mas naquela época ele foi responsável em escrever essa história que ficou tão marcante no Link's Awakening. E caso ainda você ainda não tenha lembrado quem é, ele foi o, por exemplo, ele foi o diretor do Super Mario Galaxy e foi o diretor assistente do Aonuma pro The Wind Waker. Inclusive, a gente consegue até ver, assim, um pouco da mão dele.
Ele é meio que, nos últimos anos, ele foi o cara que fez os directs do Odyssey, né, também.
Uhum.
Ele que apresentava.
Isso, ele era que estampava e quando era um anúncio voltado pra Mario, como você falou, do Odyssey, era ele que tinha pra falar do jogo. E, inclusive, eu acho que foi o próprio Tezuka que comentou que o Koizumi, ele tem um ar muito mais de deixar a história mais romancista. Tipo, não romancista em si de ter um romance. Apesar de ter, sei lá, um pouquinho na relação entre o Link com a Marin, mas o romancista que ele se refere é de ser uma pessoa que gosta de escrever histórias. Uhum. Como isso está muito intrínseco a coisa que o Koizumi gosta de fazer. É, o Tezuka reconheceu isso nele quando ele chamou ele para fazer o roteiro do jogo. Bom, quanto à história, quando foi que vocês descobriram o plot twist do jogo? Vocês já sabiam antes de jogar ou foi durante a jogatina?
Eu acho que eu já sabia, porque esse foi um dos jogos que eu joguei depois que eu já tinha entrado em fóruns, eu já tava inserido, assim, já conhecia bastante da série antes de jogar. Então eu acho que eu já joguei sabendo já, claro, o plot twist no final.
É, eu também já sabia, acho que justamente ficar na série de fora, às vezes eu li algumas teorias, algumas dialogava com o Indy Fish. Aí minha surpresa realmente foi de descobrir que isso não acontece só quando tu vence o chefão final, não. Na verdade, isso é dito pra você alguns momentos antes do final. O que eu acho até bem bacana, tipo, se fosse só um plot twist no final, ia ter um choque, ia ser bem surpreendente até, mas o fato de você saber disso de antemão, é assim, deixa o jogador até pensativo, pô, será que eu devo fazer isso?
Ele levanta a questão ele levanta a questão se é moral você acordar o Indy Fish, se é algo certo que você tem que fazer.
Uhum.
Você tá fazendo algo que vai destruir ele, basicamente.
Uhum. Ah, tu fala dos bosses, né, que eles voltam a lembrar que fazendo isso, tudo acabará, né?
Isso, sim. E justamente os bosses, ele também te dá essa informação. Quando derrota um boss, ele não só simplesmente explode. Eles falam com o Link e eles já começam a plantar assim, pô. Se você tá jogando pela primeira vez, você acha que só estão plantando semente de dúvida no Link, questionando o que ele tá fazendo, dizendo que se ele continuar fazendo isso, a ilha inteira vai sumir. Mas quando a gente vai jogando, a gente vai realmente perceber que o que eles estão falando tem um fundo de verdade.
Sim.
E acho que, eu não tenho certeza, mas esse também não é o primeiro Zelda que tem um final alternativo. Não é bem um final alternativo, mas é um final estendido, digamos assim.
Sim, todos os jogos tinham até então o contador de vidas, né? Quanto de vidas você usou. Mas esse jogo, realmente, se você zerar sem morrer nenhuma vez e sair do jogo, salvar e sair, conta como uma morte na versão original.
É?
É mesmo?
Sim, qualquer save no jogo, até o Link's Awakening, contava como você saiu do jogo, você só salvava morrendo, basicamente.
Tem que acordar bem cedo pra poder zerar no mesmo dia sem morrer.
É, por isso que, por exemplo, no Zelda 1, pra você salvar, você literalmente tinha que fazer um macete. Ou morrer. O macete era basicamente um macete pra se suicidar no jogo.
É, ué, tipo, no Zelda 1 tem uma cena extra quando você fizer.
Não. Mas tinha o contador de vidas. Ah, o Link's Awakening foi o único que fez esse contador de vidas servir pra alguma coisa. Que se você zerasse com zero nesse contador. Era uma cena extra, né?
O final em si não muda, só, eu acho
é
que
uma imagem extra, na verdade.
É uma imagem extra, acho que mais pra aliviar a consciência do jogador aqui. Pô, olha só o que eu fiz, mas não se preocupe, que tá tudo bem.
Sim, é.
Eu não lembrava que era o contador de vida do jogo que determinava isso. Eu achava que era coletar todas as conchas do jogo.
Não, o contador de vida. Até no remake ainda é isso.
Mas no remake, pelo menos, ele ainda conta como morte?
Não, no remake, quando você salva, ele só conta morte mesmo.
Ah, tá.
Falando nisso, essa é minha dúvida. Como eu usei sem da Game Over, vamos dizer assim, no final, teve aquela cena, sempre vocês me entendem, né? No final de tudo. No remake, se tiver Game Over, essa cena é mantida ou ela é removida igual nas versões portáteis?
Eu acho que ela é removida. Eu zerei sem morrer. Assim, eu até eu resetava o jogo quando eu morria. Porque eu joguei no Master Mode. É Master Mode ou Hero Mode que eles chamam? Acho que é Hero Mode nesse jogo. É, enfim, eu joguei na versão difícil e eu morria de vez em quando, desligava o jogo e voltava. Mas eu acho que a cena continua sendo um final estendido, sim. Porque o jogo tem um contador de vidas, que é uma coisa que hoje em dia em Zelda não tem mais. Desde o Ocarina of Time, eu acho. O Ocarina of Time foi o último a ter, eu acho. Então, o fato de ter o contador de vida me faz levar a acreditar que tem essa condição ainda do final do secreto.
É, lá tem um caixão, né? Um túmulo.
Sim, sim.
Então, eu perguntei isso, se isso foi mantido ou se mudaram, porque alguém já zerou o Mario 2 japonês 8 vezes seguida?
Não.
Então, se você zerar 8 vezes seguida, é desbloqueado o mundo A. Já no remake do Super Nintendo, não precisa fazer isso, já é automaticamente já pro mundo A.
Entendi.
Então, o critério ainda é o mesmo, né? Se der Game Over, não tem aquela cena extra.
Sim, sim.
É, pelo que eu tô lendo aqui, realmente a versão do Switch, a macete é mesmo, é só você não ter contador de morte.
Ah, beleza, valeu.
Falando agora do como o jogo funciona pra gente, eu acho que esse é um Zelda bem curioso de como você primeiramente explora o mapa. Tá certo que, por exemplo, no primeiro Zelda a gente não tem uma visão exata dos mapas. Você tem que realmente desenhar ele na mão pra saber pra onde você tá andando. Mas nesse aqui é interessante que você tem um mapa que você não tá vendo pra onde você tá andando, mas conforme você vai explorando cada um dos quadrados, o mapa vai ficando registrado pra você. Aí você consegue ver toda a área da ilha. E eu gosto desse tipo de exploração que você vai andando e vai liberando o mapa, é uma coisa
muito comum. Eu nunca pensei nisso, é o único Zelda que faz isso, né? O Breath of the Wild meio que faz com as torres, mas não é exatamente a mesma coisa.
Ou o Oracle também, né?
Isso, os Oracle
é a mesma coisa. Os Oracle que seguem a mesma...
Ah, Mystic Cap também, né? A cada área que você vai entrando, nova, vai aparecendo no mapa.
Ah, é, porque tá...
Ah, sim,
tá
verdade.
Isso. Mas eu gosto bastante desse tipo de exploração que é um pouquinho Metroidvania, só que é só, assim, do mapa em si, em quadradinhos e tal.
É, e o mapa do Link's Awakening é muito legal também, que ele é... Ele é um mapa muito compacto e tem muita coisa nele pra um jogo de Game Boy, assim. Ele... Tipo, por exemplo, comparando ele com o mapa do A Link to the Past, o mapa do A Link to the Past tem muitas áreas que são só passagem. No Link's Awakening, não. Cada quadradinho tem alguma coisa importante lá, porque eles não tinham espaço pra ficar fazendo... Pra ficar fazendo coisas... Tipo, só passagens, um mapa de transição. Então o mapa é muito compacto e você vai passando por ele várias vezes com itens novos e descobrindo caminhos novos. Tem esse aspecto, que é como você falou mesmo, Metroidvania, bem legal.
E é bacana que, por exemplo, na parte de baixo do mapa é onde fica a praia com o mar. Aí em cima, que nem como é no Link to the Past, é tipo... Como a gente tá vendo meio que em visão isométrica, então na parte de cima são áreas montanhosas, são as áreas altas da ilha. Montanha, sim, sim. Tá? É bacaninho.
É, teoricamente você nunca vê o outro lado da ilha, né?
É. Em Mewtwo tu tá vendo só um dos hemisférios da ilha.
Sim, é.
Agora, uma coisa que é interessante de gameplay, porque assim, a um primeiro momento ele remete muito ao que é um Zelda bem tradicional, visão isométrica de cima, você mexe ali.
O gameplay, o que eu acho muito impressionante é que eles conseguiram emular o gameplay do A Link to the Past num console muito mais fraco.
Ah, sim, sim.
Porque ele tem elementos que são da Link to the Past, que não tinham no Zelda 1. Por exemplo, a espada faz curva, ela não é só uma estocada que nem era no primeiro jogo. O Link poder andar em 8 direções, não ter limitação de tiles e tal. É um negócio que era bem, bem complicado na época pra um jogo de Game Boy conseguir fazer.
É. Mas além disso, né, além da, assim, uma estrutura visual que remete aos Zeldas anteriores e principalmente ao Link to the Past, ele tem alguns segmentos de plataforma em que a visão fica na horizontal mesmo. Ele até emula bastante o jogo de Mario.
Sim, é nessas partes que aparecem os inimigos do Mario, inclusive.
Isso, é nessa parte que aparecem os Goombas, os Tromps, e fica em side-scroller. E justamente por causa de ter essa mecânica, já que isso aqui é plataforma, bem Mario, precisa pular. Só que assim, por padrão, o Link não pula. O Link não tem...
Cara, mas uma curiosidade sobre essa parte, essa transição de gameplay, é que ela veio justamente do jogo que eu falei antes, que foi a base desse jogo. Ele tinha isso também. Quando você tava no mundo, o mundo era como se fosse Zelda, visão de cima. Quando você entrava nas dungeons do jogo, elas eram uma visão lateral.
No Zelda 1, eu só joguei o Zelda 1 em 2002. Ou seja, bem depois do Zelda 2, né? Nessa parte do side-scroll, quer dizer, eu nunca percebi que era side-scroll onde tinha os itens. Eu não percebia. Eu achava que tinha duas pontes, então eu nunca atravessava do outro lado. Aí eu ia embora nas dungeons e pegar o item. Só mais tarde que eu percebi que é side-scroll que dá pra ir do outro lado.
É, aí, sim, no Zelda 1 realmente tinha também esse side-scroll bem... bem básico na parte que você pegava os itens. Mas o Link's Awakening, ele transforma isso numa parte com inimigos mesmo, com desafios de plataforma. Ele expande bastante a situação.
Sim, sim, mas nessas áreas de plataforma, que se não me engano, sempre acontece no subsolo, não tenho certeza, mas eu acho que é em área de subsolo.
Nem sempre, tem o chefe do, acho que da sexta dungeon.
É nesse estilo que é também?
Que é o pássaro que você enfrenta no topo da torre, que é nesse estilo também. Eu acho que é a única exceção. Eu acho que fora isso, todos eles são no subsolo.
Esse jogo que a gente tá falando que serviu de base, a base de estrutura, pro Link's Awakening, é um jogo de onde veio o Richard, não é?
Sim, sim.
O nome do jogo é The Frog From Whom the Bell Tolls.
O jogo nunca saiu...
É o título dele em japonês é Kaeru no Tameni Kanewanaru.
É isso. Que é uma piada com Kaeru, que ao mesmo tempo é transformar e sapo.
Sim, sim.
Então, é o chefe da sétima dungeon, que é a Evil Eagle. É, que você enfrenta no estilo side-scrolling no topo da torre.
Ah, sim, entendi. Mas nessas áreas de gameplay, em subsolo, o Link precisaria pular. E, por padrão, o Link nunca teve a função de pular, exceto no Zelda 2. Eu lembrei que no Zelda 2 tem o Link pula. Tá, ele pula no Zelda 2, mas precisava dar essa mecânica pra estrutura que tem
Isso tem um pouco a ver, na real, não é nem com o fato de ele ter que pular no subsolo, é com o fato, acho, mais da limitação dos controles. Porque o Game Boy só tinha dois botões.
É A e B, sim.
A e B, isso. No Zelda 2, um botão era de pulo e o outro botão era de bater com a espada.
É, porque a estrutura do jogo não precisava ter equipamento, bastava o Link atacar com a espada.
Mas num Zelda mais tradicional, você tem que ter os equipamentos. Então não sobrava pra ter um botão de pulo. Então o que eles fizeram foi transformar o pulo num item e criaram um pulo também pra versão top-down, porque o item tinha que ser útil nas duas formas de jogar.
Não, isso é sensacional. Eu acho genial como eles... Assim, a gente tava falando de como eles aproveitaram, por exemplo, o espaço do mapa, porque era muito compacto. Como a simplicidade dos controles, o que eles fizeram? Os botões A e B não são fixos. Tu pode alterar os itens entre a função A e B quanto quiseres.
Não tem um botão pra espada. A espada é um item como outro qualquer.
Isso, tu pode tirar se quiser e equipar outra coisa no B se quiser.
Foi uma coisa que eles fizeram até pouco. Que é uma coisa que eles falam muito que eles queriam fazer mais. Que é fazer combinações de itens. A mais famosa é a flecha com a bomba. Se você colocar a flecha num botão e a bomba na outra. E apertar os dois botões ao mesmo tempo, ele atira uma flecha com uma bomba na ponta.
É exatamente. A flecha leva a bomba e isso meio que acabou sendo implementado de forma efetiva em Zelda bem, bem longe.
Sim, eles queriam fazer mais com essa ideia. Eu não sei se é no Iwata S que eles falam isso. Gostavam muito dessa ideia de combinar itens, só que eles acabaram não fazendo muito. Mas se você for ver, por exemplo, o Twilight Princess fez bastante isso. Ele fez... O arco tinha três tipos de... Não, as bombas tinham três tipos, você juntava a flecha com a bomba, você podia juntar a flecha com aquele visor, você fazia umas combinações que foram inspiradas nessa combinação original do Link's Awakening.
Mas justamente um desses itens é o chamado Rock Sphere, que é o que dá ao Link o poder de pular, de dar saltos. E isso dá a função nessas áreas de side-scroll dele pular as plataformas, mas também é utilizado na área normal do mapa para fazer o Link também não só assim pular abismos e vãos, mas serve também para ele até solucionar alguns puzzles. Eu acho que é um item e a habilidade do Link mais inovadora até então, desses três anos.
Sim, é um item que, assim, no remake a gente passa a ter mais botões, né? Eu gostaria que tivesse um botão dedicado pra isso. Eu sempre mantenho um dos meus itens, é sempre a pena.
A gente tava falando já de alguns pioneirismos de gameplay que esse jogo trouxe. A gente falou da pescaria já. Aí a gente falou até da questão de narrativas, o que o Zico trouxe de NPC e tal. A gente falou também da questão das sidequests, das sidequests de troca. Mas também esse também é o primeiro Zelda que a gente pode, por exemplo, pegar cucos, sabe? Carregar cuco por aí, andar pelo cenário. E também é o primeiro Zelda que, assim, nos três primeiros Zeldas, tem instrumentos musicais, mas ele é só um item menor, às vezes um item de sidequest, um item para fazer uma função bem específica. Mas é nesse que os instrumentos musicais é um item chave pro enredo, é um key item, não é um item de inventário que eu posso adicionar no botão.
É, tem a ocarina que você coloca no botão e tem três músicas, e tem os itens que todo Zelda, né, coleciona alguns itens que você vai pegando das dungeons. Uhum. No final da dungeon. Desse jogo são instrumentos.
É uma mira de instrumento, mas no final é pra você, pra despertar o Windfish, pra você tocar Ballad of Windfish. Que, assim, esse jogo, em termos de musicalidade, é um ótimo Zelda. É interessante que às vezes eu paro pra ver a trilha sonora desse jogo, e o loop das músicas é ridiculamente pequeno. Tem músicas que tem no máximo um loop de 1 minuto.
Sim.
E tem música que tem um loop da altura nem 30 segundos. Ele é um joguinho bem rápido pra isso.
É, e são muito boas realmente as músicas. A Ballad of Windfish é muito boa. A música da montanha é muito boa.
Ah, é assim, a Maybe Village, que é a vila que tu começa o jogo, tem uma musiquinha que ela cola muito na sua cabeça.
Sim, sim. As músicas desse jogo são sensacionais. E é uma coisa que o remake eu não gostei muito que ele fez. O remake eu achei que estragou algumas músicas.
É, por exemplo, a música do Animal Village é muito legal no original. Aí o que eles resolveram fazer no remake? Ah, bora pegar uns miados e latidos e bota aí na música.
Não, tem uma parte do jogo que os moblins invadem a cidade e roubam um dos cachorrinhos lá da moça. Que tem uma música muito legal na versão original, que o remake fez ela ficar de um jeito muito estranho. Foi tipo, eu não sei o que eles fizeram, não sei explicar direito o que eles fizeram, mas a música não passa mais a mesma sensação que ela passava antes. Antes era uma música meio ameaçadora, era bobinha assim, tipo, não era nada muito
mais suave,
assustador.
Né?
Mas ela era ameaçadora. Agora ela tem um tom mais cartunesco mesmo. Sei lá, não combina muito.
De item, eu citei a Roxfera, mas tem algum outro item ou equipamento do Link que vocês querem dar um destaque, que é exclusivo desse jogo e que vocês acharam interessante ter sido implementado?
É, vamos ver. Tem o bracelete, é um pouco diferente nesse jogo, né? Como você não tem um botão dedicado pra interagir com as coisas do mapa, você tem que ter um item bracelete.
É curioso que até pra, por exemplo, carregar jarro, tu precisa do bracelete pra puxar.
Aí queria chegar.
Sim. E isso é um negócio que era uma limitação do jogo que eles tiveram que dar um jeito, né? Eles tiveram que inventar uma gambiarra pra solucionar. E o remake tira. Não, agora o bracelete é o botão A e acabou. Você não precisa mais do item bracelete.
Pois é, rapaz.
Mas o bumerangue desse jogo é curioso porque ele é a melhor arma do jogo.
Pode crer. O bracelete, eu não sei você, mas por nas versões do portátil, o bracelete ser o botão de item... Eu já pedi muita vez a paciência quando barrar num pote. Aí vem aquela mensagem. Precisa de álcool, levanta.
Sim, aquilo era um saco. Mas era um pouco que necessário, né?
Aquela limitação. Mesmo com as botas, né? Tinha assim as botas. Se encostasse num gelo. Ah!
É, mas fora Roxfeather, os itens no jogo são bem normais, assim. Não tem nada muito diferente. É hookshot, arc flash, as coisas de padrão.
No final. O que de itens, em termos de gameplay que a gente acaba. Tendo de exclusivo é a Roxfera e a gente utiliza o bracelete aqui, né? Então, bora pro próximo ponto. Eu sei que a gente comentou um pouco a sequência de trocas, mas eu acho que a gente ainda pode falar um pouco disso e da questão do item das conchas e até pra gente falar um pouco da questão da casa do fotógrafo.
Você já saiu da música? Da parte da música? Já terminou? Já
ah, sim, tô. Porque tu queria falar alguma coisa?
Ah, pode comentar.
Só queria comentar que o Sharon fez a crítica em relação à música dos Bobs, né?
É, no remake.
É, mais suave. A minha crítica é na música de fundo da jangada, da. Como é que chama? Do Race, né? É, como é que é? After Race?
Sim.
Pois é, o legal é quando você. Nos portátil, quando você chegava naquela área, tocava a música de fundo que indicava que você estava lá. Aí no remake, essa música só toca se você chegar lá participando do minigame. Se você não participar, é a música padrão, a outra era fixa. E achei que tinha um pouco do encanto da área. É a minha opinião. É,
aliás, uma outra coisa muito legal do Link's Awakening foi o primeiro Zelda que a bússola realmente te indica se tem um baú ou não na sala onde você está.
Ah, sim.
Porque até então a bússola só indicava onde ficava o chefe, né?
Ah, é verdade, ele não dizia onde tinha baú no Link.
Nesse jogo ele te fala, ele nem te mostra no mapa, ele te mostra com som. Quando você entra numa sala que tem baú e você tá com a bússola, ela faz um somzinho.
Assim, é o tunanana, né?
É, isso. Isso é bem legal. Foi uma mecânica que ficou padrão da série, né? Que começou no Link's Awakening.
Sim.
Agora vamos falar um pouco das sidequests que há dentro do jogo, que apesar do jogo ser de Game Boy e não ser assim muito extensivas, mas acho que estão presentes no jogo, são bem interessantes. A gente, por exemplo, falou no começo da questão da sequência de trocas, e é bem interessante como ela nos é apresentada, a gente começa a conversar com os NPCs, a gente começa a perceber que eles estão com alguma necessidade de alguma coisa. Aí estão requisitando um item específico, que o Link pode adquirir esse item anteriormente. Aí quando você consegue esse item, a pessoa vai te dar um outro item em troca, porque esse outro item é necessário para uma outra pessoa, aí você começa a fazer essa troca. Você dá o item que a pessoa quer, ela vai te dar um outro item que é um item necessário para outra pessoa, e você vai fazendo isso continuamente até concluir toda essa sidequest de trocas.
É, o curioso dessa sequência é que ela é ao mesmo tempo obrigatória, até certa parte, e o final dela não. Ela, porque geralmente as sequências de trocas dela são 100% sidequest, né?
É decepcionado.
É, mas essa é o começo dela, você tem que fazer. Até você pegar o graveto, porque com o graveto você faz uma ponte que você precisa fazer pra completar o jogo.
Não, mas além ainda, tu precisa do mel pra poder dar ao urso, o chefe urso, pra ele falar da morsa. Se você não der o mel, a Mary não vai estar na praia ainda.
É, eu não lembrava não.
Quando eu gravei pro canal, né, as duas versões da Game Boy e Game Boy Color, eu não sabia esse detalhe. Aí não comentei nada, por isso.
É, curioso. Então, é necessário então até o mel, e o final é opcional.
É, o final ele dá uma lente de uma lupa, que permite o Link a ler o livro lá na livraria, na biblioteca, que ajuda ele a se guiar no labirinto do ovo, não é?
É isso. E além disso, você consegue pegar o bumerangue também, por causa dessa lupa.
Ah, sim, sim.
Sem essa lupa, então, tu tem que ir no ovo pela fé, né? E chutando até acertar.
É um negócio meio complicado, meio estranho até, porque...
Porque o caminho não é fixo, né? Ele varia com o jogo.
O ovo funciona meio como Lost Woods. Tem um caminho certo que você tem que fazer. E fazendo a tentativa e erro é bem frustrante.
Pode querer.
Então, assim, o fato de que essa informação tá bem escondida... É um ponto contra o jogo, assim. Eles podiam ter dado essa informação de um jeito mais fácil.
Tô com receio de que na versão do Switch colocaram mais trajetos no ovo, hein? Será que não?
Não, não.
No normal é que são quatro. No Game Boy são quatro tipos. Achando que vocês usaram mais. Será? Porque eu sei que ele não tá na parte da dungeon, mas sabe aquele quebra-cabeça que você tem que pular nos azulejos corretos pra poder... Então, na versão portátil era fixo. Na versão do Switch varia de acordo com o jogo.
Bom, outra coisa de item que a gente pode citar, como a gente já falou das conchas, que é o item colecionável do jogo, que você pode coletar até 26 conchas que estão espalhadas pelo mapa, e eles estão, às vezes, ou enterrados...
Podendo pode,
ou...
né?
Podendo pode o quê?
É pegar 26 conchas.
Ah, sim. Ah, sim. Mas isso é interessante porque você não é exigido pegar todas elas para liberar o último prêmio. Basta você ter pego pelo menos 20 que você já consegue o último prêmio, que seria a espada nível 2 pro Link.
Isso é algo que quase todos os jogos de Zelda que usam uma mecânica dessa, de ter um item espalhado pelo mundo, eles meio que seguem essa mesma ideia de não ter que pegar tudo. Geralmente a última recompensa mesmo é inútil. A penúltima recompensa que é mais legal.
Ah, no Switch, né?
Não, em qualquer jogo. É. Tipo, se você for ver o Ocarina of Time, por exemplo, as Gold Scutulas, a melhor recompensa do Gold Scutula é quando você pega 50, não é quando você pega 100. Quando você pega 100, é só pra completar mesmo. Eles sempre tiveram essa ideia de colocar mais item do que você precisa pra você conseguir chegar nesse objetivo sem ter que explorar cada cantinho do mundo.
É, tipo, tá faltando um, aí você não tá achando esse um, aí você tem que revirar.
Exatamente.
Toda ilha, isso é terrível.
Isso é muito frustrante, eles evitam isso colocando item de sobra.
Isso.
Agora, eu creio que colocaram conchas a mais, porque nem todas é possível pegar. Quer dizer, se você não fizer uma ação, ou deixar de fazer alguma ação, pode perder uma concha. Por exemplo, a concha que tem um buraco perto do castelo Canaletto. Se você não pegar ela depois de passar da sétima dungeon, pode pegar ela mais, porque precisa do roster. O que foi corrigido no Switch, né? Que no Switch agora tu pode alcançar lá com um hookshot. Nos portais não pode.
É, e no Switch também eles aumentaram o número de conchas.
É, agora as conchas posteriores não viram mais rubias.
E agora uma outra questão de sidequest que tem, não é bem uma sidequest, mas é uma função que tem dentro do jogo, mas que é exclusiva da edição Deluxe do Game Boy Color, que é a Casa do Fotógrafo. É um lugar interessante porque lá você pode utilizar o Game Boy Printer, mas lá dentro você consegue meio que ver algumas que seriam fotografias, mas na verdade são ilustrações dos personagens do jogo ou de situações que ocorrem lá. E essas ilustrações, é possível que você imprima elas através do Game Boy Printer, que era um acessório para o Game Boy, que você conectava ele e ele imprimia coisinhas pequenas.
Ele era praticamente uma impressora dessas de máquina de cartão.
Uhum.
Que imprimia com calor naquelas folhinhas especiais que sumiam depois de um tempo.
Aí eu perguntar pra você, que eu realmente não estou lembrando agora, dentro da Casa do Fotógrafo, como é que funciona o esquema pra você conseguir as ilustrações?
Eram certas cenas no jogo que você tinha que fazer alguma coisa e aparecia o fotógrafo e tirava uma foto no momento.
Então ele ia na hora, apareceu o NPC pra bater a foto e depois você podia falar com ele pra ver essa foto, é isso?
Isso.
Mas tem que falar com o rato primeiro, tirar a primeira foto. Se não fizer isso, aí não aparecerá no mapa, nas outras áreas.
E era curioso porque uma das fotos é você roubando um item na loja de itens.
Sim.
E se você roubar um item na loja de itens, você fica pra sempre. O nome do seu personagem no jogo muda do que você colocou. Geralmente é Link, né? Mas você sempre escolhe o nome do personagem. Ele muda pra Thief, ladrão. Então, meio que pra você completar a versão Deluxe 100% com essas fotos todas, você tem que trocar o nome do seu personagem pra ladrão. Você não consegue jogar como Link.
Você tem
que eu roubo.
Como o nome que você
quiser. Você tem que cometer esse delito de...
Sim, é um delito que, assim, na hora que você comete, todo mundo no jogo passa a te chamar de ladrão. Seu nome muda
isso,
pra ladrão.
Só pra deixar claro que a gente não tinha comentado isso antes, mas é a única loja de item da ilha, não é? Se eu não me engano.
Sim.
Tem uma loja de item na ilha, e como funciona pra você comprar o item lá? Você tem que pegar o item e levar pro caixa, pro vendedor, pra ele descontar o valor dos seus RUPS. Mas, sei lá, você pode contornar por trás dele e sair da loja sem pagar. E ele vai perceber que você saiu sem pagar. Ele vai te dar uma advertência, e se você voltar lá na loja, ele vai fazer você pagar pelo seu roubo. Exato, e você vai pagar com a sua vida. Ele vai lhe matar pra você sair do jogo, e como o Shadow falou, a partir desse momento em diante, o jogo vai te taxar como ladrão, ladrãozinho.
Não, o jogo te chama de ladrão desde que você sai com o item.
Isso.
Antes de você voltar.
Uhum.
Exato.
Porque o que eu fazia era, eu roubava o arco, né, porque... Além de tudo, o jogo é sacana e o arco custa quase 1.000 rupees.
Eu espero comprar o arco, porque senão minha carteira ia lutar cedo aí.
Então, nos jogos antigos eu comprava a pá, que você tem que comprar a pá pra liberar o arco. Eu roubava o arco e nunca mais voltava lá.
Eu nunca mais voltava lá, mas que eu roubasse qualquer rato do Gafar. Só um lembrete, Twero, é que algumas fotos você pode perder se não ir em algumas áreas antes. Ou ir até aquele ponto, como por exemplo, foto com a Mary na... lá na como é que chama mesmo?
Ah, sim, fica em Torombo Shores, né? Isso, Torombo Shores. Eu tô vendo aqui a ilustração.
No buraco, mais acima, lá no catavento, acima da casa dela, e no castelo Canary. Se você não for até a entrada quando estiver fechada, você abrir a porta antes pra gente tirar a foto.
Ah, sim, que é o Link bate foto com o Príncipe Richard, né?
Isso.
Sim. Ah, mas essa sidequest ela não tem nenhuma recompensa, né? Então, assim, perder uma foto não é uma grande punição.
Mas, por exemplo, é sentido mais de ser compressionista, mas, por exemplo, eu vejo que você acorda o Eros, ou Evarus, enfim, depois que você acorda ele, três fotografias ficam indisponíveis.
Sim.
E, como o próprio Andy falou, também a questão do castelo de Canalete, porque se você abrir o portão, não dá mais pra bater a foto dele.
É, e essa sidequest, ela tem um final bem triste, né?
Ah, sim, que é a última foto.
A última foto.
Da montanha, né?
É, a última foto é a última foto, literalmente. Do rádio.
Agora, o Thiago comentou sobre essa sidequest, tira as fotos, que é mais mesmo pra mostrar o recurso, né, do Game Boy Color, e não ganha nada, né? Ah, o mesmo acontece em The Wind Waker, né? A gente tira as fotos, faz as estatuetas, a gente não ganha nada, mas faz isso só pra mim, você
do
jogo.
Isso fica mais pela curiosidade da coisa, assim, as ilustrações são bem, bem bonitas e bem humoradas, eu acho que isso é bem bacana do que o jogo tem.
É, inclusive, de certa forma, o traço do remake foi baseado nessas ilustrações.
Ah,
né?
sim, porque é todo mundo bem, assim, super deformado, né, cabeçudão.
Sim, são as mesmas proporções, se você pegar o Link do remake e o Link dessa foto, é praticamente a mesma coisa.
Sim, sim, verdade. Inclusive, para comentar isso de direção de arte, é curioso que, assim, tirando assim, os sprites do jogo, assim, você vê ou a arte de capa do jogo, você vê que é um estilo meio cartunesco e tal, e até essas ilustrações do fotógrafo, mas quando você vê as artes de conceito do jogo, são artes extremamente realistas, é uma coisa nível Zelda 2. Você vê as artes do Zir.
Ah, não, essa arte que você tá falando, elas não são oficiais, não, eu acho.
Tem certeza?
Eu acho que elas estavam num guia.
É, deve ser, porque, por exemplo...
Mas são artes muito boas. Tem do Zelda 1 também.
É, por exemplo, tu já viste a arte do Windfish mesmo? Do Windfish, como ele era. Era uma, assim... Uma baleia hiperrealista. Enquanto no sprite é uma baleia cartunesca.
Sim, sim. Então, mas o mesmo artista que fez essas artes, ele fez umas artes do primeiro Zelda também. Tem uma do Link enfrentando Ganon... são bem legais, são algumas das melhores artes de Zelda.
É impressionante do traço que aplicaram, mas aí tu vai ver e é um traço que não dialoga muito.
É, então, mas o traço das artes oficiais mesmo eram iguais ao do Link to the Past, era aquele traço um pouco anime, mas com aquele traço bem característico do Link.
A gente tem um pouquinho disso na abertura do jogo.
Sim, a abertura do remake usa bastante esse traço. Uhum. E a do original também, eles tinham uma ceninha, né, com o Link em alta definição, por assim dizer. E tem uma arte também que é, até hoje, tipo, faz anos já isso, bem antes de anunciarem o remake. A arte que eu uso como fundo de tela no WhatsApp é de Link's Awakening. Eu achei ela aqui também. E ela é uma arte muito bonita, é fanart também.
Deixa eu ver aqui.
Ah, eu conheço. É bom que o remake, ele dialoga um pouco com esse estilo de arte. Será que é mais são cores mais vibrantes, mais...
Sim, não, essa arte, essa última que eu mandei, ela lembra bastante, pra mim, as artes do Breath of the Wild.
Ah, sim.
O jeito como eles fizeram as sombras na montanha e tal, é bem parecido.
É, a cor da arte tá parecendo mais a Caipora Gaibora de Ocarina.
A gente justamente acredita que a Caipora Gaibora é baseado, foi inspirada na coruja do Link's Awakening.
É, não, sem dúvida foi.
Só que a diferença é que é do Link's Awakening e é um teste pra pergunta meio de tudo, né?
Eu acho que até pergunta no começo. Só que ela te guia muito no começo e depois ela meio que some, né? Ela só aparece depois no final do jogo. Que aí você já começa a se achar no jogo, você não precisa mais de guia.
Tem mais alguma coisa do jogo básico que ainda querem falar ou já querem falar, traçar as comparações?
Bom, já que a gente falou da sidequest de troca não, de foto... Ela, no remake, ela foi substituída pelos Chamber Dungeons, né?
Ah, sim.
Que é um sistema muito simples de você criar dungeons e completar elas ou entregar ela para amigos completarem. É um sisteminha, é um Zelda Maker bem capado, bem fraquinho, que, sei lá, não me prendeu muito, não. Eu brinquei um pouquinho com isso, mas é muito limitado, não dá pra...
Ah, eu só fiz nem por causa dos itens, né?
Eu fiz os desafios lá que ele pede pra fazer.
Assim que ganhei o último coração, eu fui embora, não fiz as últimas, não.
E mesmo os desafios que ele pede, eu assim, quando possível, eu fazia do jeito mais fácil possível. Porque o que ele fala é, faça uma dungeon com formato de coração, por exemplo.
Que é obrigado a colocar todas as salas.
Aí eu criava uma dungeon que a sala do chefe tava do lado da saída e o único baú da dungeon tava do lado também. Então, tipo, tinha um coração inteiro, sei lá, umas 20 salas, 15 salas, eu só entrava em 3 e terminava a dungeon.
Em todas as dungeons eu colocava o Modor como boss.
Não, o chefe variava. Eu colocava bastante o chefe da Color Dungeon.
Aí, quem quiser ter facilidade, digamos, mais salas para te facilitar na hora de montar, você tem que fazer pelo menos um investimento de 8.960 rupias para comprar 7 pedras calcárias, cada uma com 1.280 rupias lá na loja da vila.
O jogo, no remake, eles expandiram muito coisa de gastar rupias.
Pois é.
Pra esse modo extra de jogo. Não ficou muito legal, não.
Isso aí foi como pra mim, muito desconfortável.
Mas é uma pena que ele seja tão limitado, sabe? Porque de mais a mais, o estilo de gameplay de Zelda, principalmente esses mais simples e 2D, ele permite uma gama de você poder criar salas, mesmo que fosse só isso.
Sim, sim. Pra galera que não jogou, pra ficar sabendo como é que é, o jogo ele te dá salas feitas. Então assim, você não muda nada da sala. Não muda pra onde ficam as entradas e as saídas da sala, não muda o que tem na sala. Então vira meio que um quebra-cabeça. Quebra-cabeça no sentido tradicional mesmo, de pecinhas. De você tem que juntar as peças que se encaixam pra formar uma dungeon. E, sei lá, não tem. Você não poder editar as portas da dungeon é um negócio que limita muito a parada. Porque às vezes você tem uma sala que tem, sei lá, uma porta embaixo e uma porta na direita. Mas você queria que ela só tivesse uma porta na direita. Se ela tiver uma porta embaixo que não leva pra lugar nenhum, você não consegue fechar a dungeon.
Tem que usar outra sala.
Você tem que colocar outra sala. E cada sala você só pode usar uma vez. Então, você pode tentar fazer uma dungeon gigantesca. Por exemplo, eu tentei fazer uma dungeon. Dando um exemplo prático do que eu tentei fazer. Eu tentei fazer uma dungeon que era um boss rush. Ou seja, eu queria enfrentar todos os chefes em ordem. Só que não dá pra fazer isso. Porque a maioria das salas de chefe só tem uma saída. Aí eu tinha que colocar salas no meio. Mas aí como é que eu forço o cara a enfrentar o chefe? Na sala, eu não controlo as portas que tem tranca também. Então não dá pra fazer. Eu podia fazer um boss rush que você solucionaria se você quisesse. Senão você passa direto pro último chefe.
Porque... nossa, saco.
E o que é pior, Charo? Então, você pega uma sala e tem outra porta, aí tem que botar mais uma sala, né? Aí vamos dizer. Aí a sala que tem que colocar, você descobre que é uma sala com uma porta só pra concluir, né? Aí tu quer fechar com uma sala só, né? Com uma porta só. Aí tu vê lá. Só estou as salas que tem baús ou escadas. Aí só tem essas, aí lá vai você tendo que botar mais salas.
Sim, você não tem muito controle. Você tem que fazer meio que um planejamento muito estranho pra pouca criatividade, pouca capacidade de criação.
É pouco
mesmo.
Recurso que o jogo te dá também.
Sim.
Eu quero bem lastimar, porque se você pega até o primeiro Zelda ou o Link to the Past, lá tem salas bem criativas pra você solucionar. E eu nem falo assim... de um puzzle enorme que envolve toda a dungeon. Não, tem puzzles que se resolvem numa salinha só e eles são bem bacanas de serem feitos, e bastaria que o jogo me permitisse editar as entradas e saídas e mexer com blocos na área. Eu podia fazer, o pessoal podia fazer mil uma maravilhas com isso, mas ele é tão limitado.
Foi um negócio que sei lá, eu acho que eles quiseram meio que testar essa ideia de um Zelda Maker, mas não quiseram o esforço de verdade lá.
O que é pior é que assim, eu ainda não testei esse editor de fases que tem no remake, mas olhando por fora, eu fico pensando que era preferível ter ficado com a casa do fotógrafo só pra eu ter uma galeria de ilustrações do jogo, sabe? Eu acho que pra mim seria mais prazeroso.
Sim. O negócio da casa do fotógrafo, eles mantiveram pelo menos as cenas. Porque, por exemplo, uma das fotos, quer dizer, nem todas as cenas, mas algumas cenas. Por exemplo, tem a foto de que você se joga no buraco do poço e a Marin cai em cima de você, que é uma das fotos. Essa cena ainda existe no jogo. Você consegue se jogar no buraco, a Marin cai em cima de você, tem o diálogo, só não tem mais a foto.
Justamente é o charme de ter
uma foto ilustrada pra ver.
Sim.
Ah, fiquei triste quando vi que não tem mais aquela cena de derrubar o pescador em cima do barco. E só mais uma observação ainda sobre o Zelda Maker. Aquelas salas que mandam colocar baús. Se tem uma com 5 baús, né? Ou seja, você só vai poder pegar a chave do boss se passar todas as salas com baús. Porque a chave do boss é
essa. É, outra coisa que o jogo faz, você não controla o que tem dentro do baú. O baú, ele tem rupees, e o último baú que você abrir na dungeon vai ser o baú que vai ter a porta, a chave do chefe.
Então obrigatamente tem que abrir todo pra conseguir...
É, então sim. Você sempre tem que abrir todos os baús. Você não pode pular nenhum baú.
Eita.
Muito bem. É ruim essa parte.
Sim.
Mas deve ser de propósito, pra ficar muito fácil, né?
É, outra sidequest também que entrou na versão DX e ficou pro remake foi a Color Dungeon, né? Uma dungeon extra. Que... A versão DX do jogo, a grande diferença é que ela foi feita pro Game Boy Color. Então ela tinha cores e essa dungeon ela quis explorar essa ideia de cores. E é uma dungeon bem legal. A recompensa dela é... Ela é uma dungeon opcional, né? Completamente opcional. Então a recompensa dela é trocar a cor da roupa do Link. Que pode ficar vermelha ou azul. E se ela ficar vermelha, você dobra o ataque do Link. Se ela ficar azul, dobra a defesa. Que são efeitos que a gente não comentou. Tem itens no jogo que você pega aleatoriamente no chão. Que eles têm esses efeitos, né? Um dobra o seu ataque, o outro dobra a sua defesa.
Ah, sim, eles dão um boost temporário no Link. Esse item é muito bom.
Sim. Até você trocar de tela na versão original e no remake por tempo. Uhum.
É, qual foi o defeito que fica melhor?
É, eu pessoalmente, eu quase sempre uso o boost de ataque.
É, eu também.
Com a roupa vermelha.
Ah, sim, sim, sim. Aí, uma curiosidade é que se você quiser mudar, tu pode voltar lá, né?
Só que, sim, é.
Só que é uma mão de obra, tem que passar por algumas salas pra voltar lá. Que, tanto que no...
Não, tem um...
No remake...
No remake tem um teleporte.
Isso, quer dizer, eles colocaram nesse portal pra facilitar.
Ah, eu não lembrava que era só no remake, não. Mas essa dungeon é bem legal, que ela tem uns puzzles de cor. Então ela tem uns puzzles bem originais, completamente diferentes de tudo que tem no jogo.
É, nesse que tem aquele dungeon de... Ou aquele puzzle de bloco colorido? Ou esse é só do Oracles que eu não tô lembrando?
De bloco que você diz...
Aquele que fica pulando?
De empurrar o bloco?
Isso, empurrar o bloco.
Não, isso é no Oracles.
Ah, tá. Então deixa.
E nesse tem um inimigo que é um puzzle que eu chamo de sinuca. Tem uns buracos no chão de cores específicas. Tem um inimigo que é uma bola de cores específicas. Você tem que jogar o inimigo da cor no buraco da mesma cor. Tipo, jogando sinuca, sem caçar pro bicho. E são uns puzzles simples, mas é interessante porque se você for ver os Oracles depois, mais tarde, originalmente o plano era que seriam 3 jogos, né? Um pra cada parte da Triforce. E o jogo que eles acabaram excluindo, que foi da sabedoria, não foi da coragem. Da coragem virou o Oracle of Ages, na verdade. Ele ia ser focado em cores também. Então, eles pegaram essa ideia, eles iam transformar em um jogo e acabaram desistindo. E acabou que puzzles desse jogo foram parar no Ages, né?
É.
Que é o que você falou do bloco.
Esse do bloco, tem um outro que envolve usar Rocksfera, que tu pula no piso, aí tu muda a cor do piso, sabe?
Sim, isso tem no Link's Awakening também.
Eu adoro esse puzzle.
O Charo, no remake, eles tiraram as perguntas, né, da entrada, né? Qual a minha cor? Red, blue?
Tiraram, é porque essa pergunta, ela existia na versão original. Era supostamente pra evitar que você entrasse na dungeon jogando no Game Boy normal.
Ah, ele, mas, assim, ele não é um jogo que, se você jogar no Game Boy normal, ele roda? Ele não te impede de jogar?
Eu acho que ele roda. Só que essa dungeon fica quase impossível de você completar ela, porque depende de você ver as cores. Então, logo na entrada, tem um NPC que pergunta qual é a minha cor. É uma caveirinha. Eu até zoei quando eu joguei o remake. É uma caveira azul e uma caveira vermelha. Eu falei que era o Sans e o Papyrus do Undertale.
Sério?
Talvez
não rode, né? Mas vai que alguém consegue... Bular isso aí e conseguir jogar, né? Ah, então.
Ah, sim. Fiz
a mistra.
É, bem, bem pensado.
E assim, não te impede de entrar na dungeon, porque você. O cara te pergunta qual é a minha cor. Aí tem a opção azul e vermelho. Se você chutar uma e errar, é só você falar de novo. É, ó. A versão DX tem compatibilidade completa com o sistema original.
Eita, já passou o side quest?
É, o que a gente tá falando agora, né?
Só queria mesmo mencionar um que acho que não foi muito comentado, que foram as estatuas que aí colocaram no jogo.
Ah, sim, verdade. Tinha esquecido disso. No remake, eles adicionaram umas estatuetas de personagens que você pode comprar e colocar nas casas. Ela lembra um pouco aquela side quest do Wind Waker, que tem que colocar flores em Windfall.
Aham, sei.
Só que dessa vez, cada lugar pra você colocar o item tem um item específico que você tem que colocar lá. Então tem um lugar pra colocar o Goomba. Curiosamente, as estatuetas são todos os inimigos do Mario.
Isso.
Inimigo de personagem, né? Tem o Yoshi também, eu acho. Não, eu acho que são só os inimigos. O Yoshi é só o boneco mesmo, na sequência de troca.
Peraí, Yoshi, agora não tô lembrando, não.
É, não, não, são só os inimigos do Mario. É o Goomba, o Bawal, o Shy Guy,
a Piranha Plant, né?
A Piranha Plant, o...
O Tchau Tchau, já falou?
Qual?
Tchau Tchau.
Eu falei Bawal, sim.
Ah, sim, esse é o último, o pior é o último, que você só consegue, só fica na estoque se você zerar o jogo.
É, essa sidequest também não te dá nada, ela é só pra você completar o jogo mesmo.
Dá sim.
Enfeitar. Dá? Dá o quê?
Quer dizer, dá um pouquinho antes, né? Quando você consegue o Bawal, que é o último de todos, tu ganha a última pedra calcária, é Chelestan.
Ah, tá, a última peça da dungeon, das dungeons de construir. Eu não lembrava disso.
Cada uma delas fica disponível a cada avanço, por exemplo. Ela já começa com o Tchau Tchau, né? Passou a primeira dungeon, já fica disponível, já esqueci qual é a segunda, mas... Só fica disponível se você tinha colocado o Tchau Tchau... Lá no pedestal, assim, tinha colocado, não fica disponível o próximo.
Inclusive, ainda bem que você fala do Bawal, mas ele é uma das primeiras coisas que você vê no jogo, você sai lá da casa da Marinha, que ele é um cachorro que tá preso numa casa que a gente ataca, que nem é no Mario 64.
É, ele é um Shenchomp.
Sim, é. Shenchomp, ele se comporta como
tal. O jogo trata ele como se fosse um cachorro normal, sim. Mas ele é um Shenchomp.
Mas o engraçado é que depois que você completa Não sei se é faz parte da sequência de side quest, ou acho que é da. Acho que é da história principal.
É da história principal.
E aí você pode passear com ele, aí você fica com a corrente com ele na mão e ele fica andando. E ele até. Se não me engano, ele ataca os inimigos e tal.
Sim, sim. Ele come os inimigos no golpe só.
Mas é obrigado você passear com ele até entrar na segunda dungeon.
É. E tem um filhotinho, né? Uma versão menorzinha dele também, dentro da casa.
É o Xiao Xiao. que a gente tava falando.
Isso.
É, o grande se chama Bawal e o pequeno se chama Xiao Xiao.
Que é o que fica dentro da casa, né? Não o que fica na garagem, não, né? Na casinha.
É. O da casinha eu não lembro o nome. Não é uma garagem, é a casinha de cachorro aquilo.
É. Dado também o sucesso que o jogo original deu, relançaram uma versão dele para chamada que nós conhecemos como Onix Awakening Deluxe. Saiu em 1998.
Que não é do Switch, embora a maioria dos jogos do Switch sejam Deluxe. os portes.
É verdade. Mario Kart, o Pokémon, é tudo Deluxe. Mas o jogo original saiu em 93, pro Game Boy Clássico. Era bem preto e branco mesmo, como todo jogo de Game Boy da época. Mas em 98 saiu a edição Deluxe, que o grande chamariz dele era que eles coloriram todo o jogo, e já, dado esse grande destaque que teve para cores, como a gente falou no tópico passado, criou-se a Color Dungeon, que é uma dungeon alternativa, mas bem elaborada, visando essa questão de cores. E teve a questão da casa do fotógrafo, de você utilizar o Game Boy Printer pra imprimir ilustrações de situações que o fotógrafo vai bater lá.
É, além disso, o jogo teve bugs consertados, foi uma versão nova do jogo.
Sim, sim. Que nessa época era até relativamente comum, apesar de em Zelda isso ser até uma novidade pra ser feito de... Meio que uma remasterização do jogo com coisinhas a mais e correções. Mas tá aí, ficou uma versão, acho que até é o... Entre jogar o original e o Deluxe, acho que geralmente o pessoal fica mais inclinado a jogar o Deluxe mesmo.
É, o Deluxe meio que substitui o original, ele não é. Ele não tem muito motivo pra você jogar o original.
É, porque ele só acrescenta aí a gente.
Ele só acrescenta coisas, ele não remove nada.
Isso, seria a edição definitiva da versão do jogo de Game Boy.
Sim.
Tanto é que foi essa versão que eu joguei, porque a versão que eu joguei foi a versão do Virtual Console para 3DS. E a versão que você pode comprar lá é só a versão Deluxe que ele vende. E então foi o contato que eu tive com esse jogo, foi através dessa versão. E foi uma ótima versão, diga-se de passagem.
Ah, não, esse jogo é maravilhoso.
Sim.
É um jogo muito bom mesmo.
É. Daí, muitos anos depois, para nossa surpresa geral, a Nintendo anuncia fazer um remake para a Nintendo Switch. E foi uma grande surpresa, porque foi mais de um ano depois do Breath of the Wild, nós estávamos sem Zelda no momento. E, sinceramente, a gente não estava esperando ver um Zelda tão cedo. Eu lembro da surpresa que foi ver o anúncio que a gente começa justamente uma nova versão da abertura do jogo, do Link enfrentando a tempestade e naufragando na ilha.
Que, inclusive, eu ainda me sinto ultrajado que eles fizeram essa cena toda e o jogo era um gráfico totalmente diferente. Eu quero um jogo daquele jeito também.
É. Mas lançaram em 2019, né, pra quase 20 anos depois da 21 anos depois da edição DX, saiu a edição do Switch. E, bom, ele é um remake propriamente dito, né? Por exemplo, não um remaster como é o Ocarina of Time 3D. O Ocarina of Time 3D é o Ocarina of Time bruto, com um tapinha no visual, não muda, não tira nem põe nem nada. Mas nesse aqui eles, pelo menos, foram mais de 20 anos e não é. E nem utiliza sprite pra muita conversa. São bonequinhos 3D que até nos lembra um pouco a questão do A Link Between Worlds, sabe? De ser o mundo assim, visão isométrica com bonecos 3D no ambiente 3D.
Eles até mantiveram algumas limitações. Assim, o jogo tem muitas mudanças de qualidade de vida. Principalmente o fato de ele usar todos os botões dessa vez, que agora a gente tem. Não tem mais essa limitação de dois botões só. Mas, por exemplo, o Link continua andando só em 8 direções, que é...
É meio estranho.
É uma limitação que eles escolheram manter.
É, meio estranho.
O jogo, ele se mantém bem próximo do original até, pra um remake 3D de um jogo.
Uhum.
Mas ele muda tudo, as músicas são totalmente remasterizadas, o gráfico é completamente diferente.
É, eu gosto muito, assim, eu acho muito curioso a direção de arte que eles seguiram pro gráfico geral desse jogo, porque todos os personagens parecem bonequinhos. Tu olha e pensa que são bonequinhos, e pelo fato de ser visão isométrica, por exemplo, tu entra numa casa... Parece, sabe aqueles dioramas, tipo casinha de bonequinho?
Uhum. É, não, a ideia foi bem essa mesmo do jogo. Ele realmente parece um diorama. O jogo todo, não só dentro das casas.
Bonecos de massa, vamos dizer assim.
É, e fica a curiosidade, é que a gente só vê o jogo com gráficos assim depois da abertura. Então, depois que o Link chega na ilha, que a gente começa a ver o mundo assim. E isso meio que faz a gente perceber que talvez seja a visão que o Windfish tem dessa ilha daquele jeito. Por isso que as coisas são tão cartunescas.
Sim, sim. É, isso é bem legal. E assim, ele como eu falei, ele reflete o estilo daquelas fotos antigas, né?
Uhum.
Que eram bem chibi e eram bem assim mesmo.
Sim, sim.
Mas no geral, eu acho que assim, o remake ele tem alguns probleminhas. O que a gente falou das músicas. Tem algumas coisinhas assim que, sei lá, eu ainda acho que o charme do original não foi recriado completamente. Faltando um pouquinho do charme do original. Ele tem um charme próprio, mas assim, não dá pra falar que ele substituiu o DX, assim como o DX substituiu o primeiro.
Ah, sim. Até porque ele cortou coisa. Não tem a casa do fotógrafo. Tem,
sim,
tem,
sim.
Por exemplo, tem a Color Dungeon, pô, legal. Mas tiver que cortar a casa do fotógrafo pra incrementar o criador de fases do Dampé.
Pois é.
Mas creio que o que chamou de atenção nesse jogo é que ele não é mais de... Como é que vocês falam, hein? Que avança uma tela, sobe uma tela, desce uma tela... Isso aí acabou.
Ah, sim. É, o jogo, ele tem... O Link's Awakening, ele funcionava, o original de Game Boy. Ele funcionava que nem o Zelda 1. Ele tinha... A tela era aquele quadradinho. Quando você saía da borda da tela, você... A tela inteira escrolava pro lado. Ela rolava pro lado.
Uhum.
Agora ela tá com esse rolamento direto, assim. Você não tem a transição de tela.
Isso, em miúdo, o Link geralmente fica sempre centralizado na tela e é o mapa que vai andando.
Isso, é. Só nas dungeons que você ainda tem um pouco a separação.
O que era ruim no modo antigo é que, por exemplo, você faz um puzzle, aí quando está para alcançar o objetivo do puzzle, você sem querer vai para outra tela, aí tem que começar tudo de novo.
Em compensação, o jogo tem alguns problemas de lag, ele dá um lag chatinho no Switch, o que é estranho para um jogo que não é muito pesado.
É, ele é pequeno também, em termos de sim, escala.
E isso que eu ia falar também, o preço dele é meio salgado para um jogo do tamanho que ele é.
Ah,
apesar de ser um jogo bem robusto, ele tem 7 dungeons, 8 com a dungeon das cores, né?
É, não, tem a Turo Rock, a oitava.
São 8 normais?
Isso.
Tá, então são 8 com a nona. Então, mas ainda assim, pra um jogo 0 2D, eu acho que ele é vendido por 40 ou 60 dólares, não lembro.
É sempre agora. 60.
60 dólares é pesado pra um jogo assim. Então, eu acho que ainda tem muito valor pegar a versão de 3DS, que é 5 dólares.
Sim.
E é efetivamente a mesma experiência, ela muda bem pouco.
Só finalizar o que eu tava comentando, que melhorou nessa parte da caminhada, né? O único desconforto, mas que é normal, é que agora os inimigos que ficam na outra tela, eles vão pra tela que você está e te atacam.
Ah, sim. Assim, não dá pra tu fugir mudando de tela, né?
É, tem alguns momentos no jogo que ficam meio esquisitos também, porque, por exemplo, tem uma tela na cidade, do lado da Casa da Marinha, que é uma tela cheia de grama. E aí quando você vê ela no remake, é tipo, é um quadradão de grama solto.
Ah.
Não tem mais uma tela pra ele, então fica meio estranho, você olha assim, por que tem um quadrado de grama aqui?
Ah, eu lembro de ter visto essa área com grama alta.
Sim.
O Tivero, tu comentou a diferença básica do Game Boy pra Game Boy Color, né? Que é a casa do fotógrafo, a Color Dungeon e as coisas, né?
Uhum.
Aí, como muita gente não jogou a versão original, creio eu, né? Que muita gente jogou, começou jogando já a versão DX, assim por ela. Só umas diferenças que passaram despercebidas. Além de não ter a Color Dungeon, não tem o Zora, aquele Zora microscópico, vamos dizer assim, lá na Vila Animal, o Sol V com a lupa.
Uhum. Ele não é microscópico, ele é invisível. A lupa desse jogo é basicamente a Lens of Truth do Ocarina of Time.
Pode ser.
Ela te faz ver coisas invisíveis.
É, eu também não culpo ele de ter feito essa leitura, porque meio que quem te ganha é uma lupa. Então, ele pode ter entendido, é porque é uma lupa pra ver de perto.
Sim,
né?
Sim. É, não, mas ela é efetivamente... É outra coisa que o Ocarina of Time pegou desse jogo, levantou e trouxe pra ele.
É.
Pegou a lupa e transformou na Lens of Truth. Que faz a mesma coisa, ver coisas invisíveis.
Fora isso, uma que é bem comum é, obviamente, não tem aquele livro no alto da biblioteca, que é a sequência da Color Dungeon, né? Porque não tem Color Dungeon, então não tem aquele livro lá no alto. É, a posição de alguns baús nas dungeons são diferentes. Por exemplo, se você começa com o mapa, mas na frente é o bico. Ah, sim! O bico da coruja é só a partir da DX. Na versão original, era tipo uma laje de pedra. Pra poder pegar informações. Lá não era a estátua de coruja, não, dentro das dungeons.
Ah, sim, pra ativar a estátua da coruja dentro da dungeon. Eu lembrei desse puzzle.
E sabe aquela bebida da Crazy Trace?
Sim, Crazy Trace, aliás, eu... Não, ela acho que começou no Zelda mesmo. É, esquece. É porque ela aparece em outro jogo depois, sem ser Zelda.
Na versão original, você só consegue essa bebida na cima de segredo, né? Secrets, né? Só na casa dela, só com ela. Onde tem esse baús com essa bebida são rupees na versão original.
A bebida aqui no remake é uma pomada.
Pomada.
Que eu fiquei falando que era a água da Gamer Girl lá, que ficava vendendo água de banho.
Pô. Link's Awakening foi pioneiro no conceito de água de banho de Gamer Girl.
Sim, e a casa da Crazy 13 tem uma banheira lá, se eu não me engano. ou... Na verdade, tem um laguinho do lado de fora, que é como se fosse uma banheira.
É, sim.
Ah,
é água de banho, cara. É porque esse jogo ele é tão cheio de referências que ele faz referência ao futuro também. Tem o Sans e o Papyrus e tem a água de banho. E tem o Banjo também. O Urso é o Banjo.
Bom, a outra coisa que já fica falando de diferenças, né, nas diferenças, é que o remake citou o modo Twilight Princess DC. Você pega uma pomada, você já tem uma, guarda no baú.
Ah, não. Sério?
Sim. Eu só peguei a da Torre da Águia e do Tower, né, que fala. Não consegui pegar, e nem da Tiro Rock não consegui pegar, porque já tinha.
Eu me matava e pegava.
Aí, agora uma diferença que
com bomba.
Começou no Link's Awakening, mudou de X e voltou pro Deluxe. É só uma caverna que tem que alcançar com um shot, um baú, sabe? Aí, pra voltar no original, tem que empurrar um bloco e pular, né, com a pena. Porque não dá pra usar o shot numa pedra à esquerda. No remake, no DX, não dá pra empurrar o bloco, mas pode voltar com o shot. Já no remake, não dá pra empurrar. Já dá pra empurrar o bloco novamente e não dá pra usar o shot ao lado. Voltou ao que era antes. Bom, fora isso, só que mudou, botaram mais pontos de teleporte, né? Melhoraram a canção Mambo de Mambo, que agora você toca e você pode escolher pra onde quer se teleportar. Agora com mais pontos do que antes. Inclusive o ladinho da PlayStation. Bom, só lembra que
é
aí.
É, hoje. O jogo aumentou bastante os pontos de teleporte.
Sim, os corações também batem bastante.
antes da gente já ir pedindo a conta aqui da nossa mesa, eu queria fazer assim um panorama geral, o que vocês acham do Link's Awakening em geral. Eu vejo que, como eu citei no começo do programa, ele foi pioneiro em uma série de coisas. Eu acho que ele foi muito beneficiado de ter sido um projeto assim feito num tempo livre, quando os caras queriam colocar o que eles queriam, fazer até paródia de outros jogos da Nintendo. E é um jogo que tem muita identidade própria. E não só identidade própria, mas ele introduziu coisas que a gente veio a reverberar. Não só, por exemplo, na série do Oracles, que ele bebe muito dessa fonte do Link's Awakening, mas algumas mecânicas e até princípios de enredo que foram transportados até para os Zeldas principais que a gente veio foi ver no Ocarina. Então, eu acho que o Link's Awakening é um Zelda, assim, não apenas ver olhar por menor por ser um Zelda portátil, mas é um Zelda de peso. É um grande clássico de Zelda e que eu recomendo para todo mundo poder jogar, até principalmente até pela sua história, que é tão bem esmiuçada, que você fica tão envolvido com os personagens que estão ali na história. E quando acontece a grande reviravolta, assim, você terminar o jogo, acho que indiscutivelmente, tipo, você terminar o Zelda 1, termina o Zelda 2, termina o Link's Awakening, termina o A Link to the Past, no geral é uma satisfação de você ter salvado a Zelda, salvado o Hyrule, pô, bacana, terminei o jogo. Mas o final do Link's Awakening é um final que te deixa assim, reflexivo. Tu fica muito pensando o que tu passaste, pelo que tu fizeste, pelo que tu vivenciou na ilha, que o jogo
reforça. É um final realmente impactante, né? Não é um finalzinho padrão feliz.
Sim, sim, que te deixa assim, e é bacana que ele faz tudo isso diferente. No início queriam fazer só um poste do Link to the Past, e no final nós ganhamos uma coisa bem, bem maior. Foi um Zelda, assim, muito especial.
É, pra mim, o Link's Awakening é um dos meus Zeldas favoritos, então, assim, eu super recomendo pra todo mundo. Ele é, pra mim, de longe, o melhor Zelda portátil. É, assim, como você falou, pensar nele como um Zelda portátil, como sendo inferior, ele realmente tá no naipe dos melhores Zeldas, assim. Ele é um dos melhores jogos da série. Sendo portátil, ser portátil é só um detalhe. E é como você falou, a história é envolvente, realmente te faz pensar, é bem legal. As dungeons são excelentes. O mundo é excelente, é um jogo muito bom.
E aí, em todos os aspectos, as músicas são memoráveis, sim, tanto de começo como a tão gloriosa Ballad of Windfish, que é uma música que ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela é cheia de significado, sabe?
Sim, sim. É um jogo que, assim, ele e o A Link to the Past, pra mim, foi... A Nintendo chegou no ápice do Zelda 2D ali, e, sei lá, eles nunca nem tentaram muito fazer depois, né? Porque os outros Zelda 2D que saíram ou foram da Capcom... Ou foi o Between Worlds que foi meio remake?
Eu acho que a única vez que eles realmente conseguiram se equiparar ao nível de qualidade que vinha trazendo o Link's Awakening foi com o Link Between Worlds, que tem várias coisas, sim, que ele faz meio fora da cor. E finalizou no momento com o remake em si. Eu acho que eu já posso dizer também a questão de recomendar o jogo. Pega realmente, se não, você não tiver como jogar o original, pode pegar a versão Deluxe, que é tudo do original, aprimorado, com cores, tem uma dungeon nova e tem a casa do fotógrafo. Pra mim é só win-win.
E é um jogo que, se você pensar em jogos de Game Boy geralmente eles eram meio travados, eles lembravam um pouco jogos de Nintendinho nesse aspecto, eles eram meio...
lentos.
Meio limitados, lentos. O Link's Awakening não, ele é um dos jogos de Game Boy que são mais avançados. Ele e os Oracles, né?
Uhum.
Seguiram na mesma linha. Eles têm gameplay do nível de um jogo de Super Nintendo. Não deixou nada a desejar.
Então, ó, minha vez que joguei foi um pouco depois de chegar no Ocarina. Do Ocarina of Time, né? Aí eu li as informações que era a continuação direta de A Link to the Past. Aí não vinha assim tanta continuação, não. É mais fácil considerar o A Link to the Past como continuação, né? Mas, enfim, é um ótimo jogo, tá? A primeira vez que joguei, eu vi que tinha outro dungeon. Eu achei que ia ser um jogo bem curto, bastante curto. Mas queimei a língua quando fui jogando. Isso na edição Game Boy Color, né? Tá jogando pressão. É muito bom e vale a pena. O remake tem seus altos e baixos, na maior parte, muita melhoria, gostei bastante. Mas isso quer dizer que não vou deixar de jogar a versão original que dava nostalgia. Muita história interessante, mas vou falar sem fazer spoiler. Um final que, digamos que, de uma certa forma, faz referência ao Super Mario 2, versão americana. Se é que vocês me entendem. Enfim, recomendo.
Bom, antes de eu ir para as mensagens finais, eu gostaria de fazer algumas recomendações do que se trata o Link's Awakening, inclusive de coisas que vão estar em casa aqui no post desse programa. Eu vou recomendar que vocês vão atrás do Iwata Asks, focado nos jogos portáteis de Zelda, que até o momento, até quando formos publicar este cast, vai estar disponível lá no nosso site, traduzido bonitinho para vocês. Vai estar totalmente em português essa entrevista que o Iwata fez, não só com o Tezuka, mas com o Nakako e com o próprio Eiji Aonuma, que estavam fazendo, acho que foi o período de lançamento do Spirit Tracks. Aí eles resolveram falar sobre os primeiros Zeldas portáteis, e eles falam um pouco do como foi o desenvolvimento do justamente do Link's Awakening, e como foi essa diversão que foi o desenvolvimento desse jogo. Uma outra recomendação que eu posso dar para vocês, no nosso site, se você quiser, por exemplo, você tem vontade de destrinchar o jogo, mas gostaria de ter um detonado para ele acompanhar, lá no nosso site temos um detonado escrito, feito por um fã, tem lá upado no nosso site. Agora, se você quiser um vídeo detonado, lá no nosso canal no YouTube tem o vídeo detonado completo do Link's Awakening Deluxe, feito pelo próprio Andy. Ele destrinchou o jogo todinho, a versão do Game Boy Color. E caso você queira só verificar como ficou o remake, o Andy realizou uma série, acho que foi de 4 live streams, jogando ao vivo o remake do Link's Awakening de cabo a rabo. Acho que eu consegui fazer 100% do remake, não foi?
Não, eu tomei, faltou 2 corações e algumas conchas. Só que aí eu fui muito burro, né? Que eu, pra quem não sabe, é aumentar as conchas no remake. É de 20 ou 50, né? E tava com 39. Ainda tá mais 11. Mas como eu ainda era meio novo no jogo, né? Isso ia perder muito tempo nas lives, né? Ia levar horas. Decidi, então, não pegar demais. E zerei com a primeira espada mesmo, né?
Ah, tá. Porque, mas tu chegaste a fazer a Color Dungeon no remake?
Fiz. E sim, muito boa. Ah, bom, já ajudou, né? Porque aí conseguiu um poder de ataque maior, né?
É.
Mas aí eu descobri que o poder de ataque você consegue com 40 conchas, não com 50. E eu podia dar pra ainda mais uma concha. Lamento.
É, como eu falei, não é um vídeo detonado, foram lives que você foi fazendo e até comentando junto com o pessoal. Então é mais pra quem quiser conferir assim, o jogo de cabo a rabo, como ficou o remake, fica a recomendação, que isso também vai estar linkado aqui na nossa postagem dessa live que o Andy fez do remake do Link's Awakening.
Eu era novo no jogo, né? Então, pra fazer completo, tem que explorar em off, né? Pra conhecer melhor. Mas em breve, em um futuro próximo, não sei quando, eu vou fazer a versão detonada. Tá, pessoal? Fique no aguardo. Tem que demorar um pouco.
Maravilha. Bom, creio que seja isso. É isso aí, pessoal. Acho que já está na hora de nós acordarmos desse sonho e voltarmos pro nosso mundo real. Mas sem nunca esquecer do que nós conversamos aqui.
Sim.
Então, eu convido a vocês a comentarem aqui na seção dos comentários o que vocês acham do Link's Awakening, se vocês porventura chegaram a jogar o original ou a versão deluxe, ou até mesmo o remake para Nintendo Switch. Fala o que vocês acharam do jogo. Lembrando também que vocês podem achar o nosso podcast no seu agregador de podcast de preferência. A gente também está no iTunes e no Spotify. Nós também upamos nossos programas lá no YouTube, para quem quiser conferir pelo YouTube também, a gente também upa por lá. Nossos programas todos, os nossos Papo de Milk Bar principais estão lá também. E lembrando que estamos sempre aceitando sugestões de pautas que vocês queiram que a gente comente, seja sobre algum Zelda, porventura vocês queiram que a gente comente sobre alguma franquia da Nintendo, a gente pode comentar no nosso sidecast, que agora são dedicados a isso. Fiquem à vontade e sugerir que vocês queiro que a gente comente aqui, e faremos isso com um enorme prazer. Bom, o nosso Papo de Milk Bar vai ficando por aqui. Obrigado, Andy, obrigado, Felipe, pelo ótimo papo, e nós nos vemos no nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.
Falou, galera, até a próxima.
Falou, pessoal, até mais. Sadame, kaze no yoni, sete ki.
いつも君の